E quando os pais fazem dos filhos confidentes? Quantos pais acabam dividindo com os filhos questões pessoais? E como se fossem um amigo, alguém da mesma idade. Isso é positivo ou não? Confidenciar coisas para os filhos. Como é que a gente pode entender isso? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Pais que confidenciam para os filhos coisas da sua vida, às vezes até questões mais íntimas. Certo ou errado?
Pois é. É correto você conversar, você esclarecer, você ser próximo e afetivo dos filhos. Mas veja, como tudo na vida, tudo tem limite. E a gente tem observado que por causa dessas relações familiares mais informais que a gente tem vivido, né, de um bom tempo para cá, é bem comum muitos pais conversando sobre absolutamente tudo com os filhos, independente da faixa etária deles. E aí sim, nem sempre as crianças estão preparadas para lidar com determinados assuntos e preocupações do mundo, que é dos adultos. Então, nessa hora, a gente saber ponderar a maturidade emocional dos filhos, pensar sobre o que estou falando, né, sobre o conteúdo que estou dizendo e a forma também como eu estou falando as coisas e, principalmente, não transformar nossos filhos em confidentes sobre até algumas atitudes que a gente precisa preservar é muito importante.
Aí que tá, quando a gente tem essa relação com os filhos, né, de você transformar o filho em confidente, eu fico imaginando como é que a cabeça do filho gira, porque algumas vezes a gente projeta sobre os pais a figura do mito, do herói, a supermãe, o super-homem, né, a super-mulher, o super-homem, a mãe e o pai, aquela figura que é perfeita, e se desmancha um pouco, não?
É natural que haja ao longo do tempo essa desmistificação, dessa idealização do super-herói e da super-mãe. Mas é saudável que em algum momento haja essa ideia. Significa que a criança ela está sendo protegida de tomar decisões ou de ser expostas a situações de desconforto emocional em que ela ainda não tenha estrutura para tal. Então, é preciso a gente prestar muita atenção que existe uma linha muito tênue entre o que a criança consegue lidar e o que ela não consegue. Então, maturidade da criança, a forma que a gente está criando, de modo geral, a gente não pode subestimar as crianças achando que elas não ouvem, não veem nada. A gente vê muitos pais falando assim, nossa, parece que meu filho tem uma antena parabólica que capta tudo. Sim, muitas, muitas. É até natural que haja isso. A criança, ela aprende muito mais no exemplo, na observação, do que necessariamente na palavra. E aí é que a gente precisa ter essa parcimônia, dosar a mão. É preciso dar segurança emocional, isso é fundamental na formação da personalidade da criança. E omitir um problema não significa preservar. Mas também escancarar não é uma coisa boa. Quando a criança ela vê que a família está passando por um problema, por exemplo, uma demissão de um pai, de uma mãe, em que afetará drasticamente a parte econômica da casa, os gastos, né? É preciso que os pais sentem, né, e falem com o filho, olha, realmente, este problema existe, mas você fique tranquilo porque nós vamos resolver. E você deve continuar cumprindo as suas tarefas, com os seus probleminhas, brincar lá na escolinha, obedecendo o papai e a mamãe. Mas esses problemas é de adulto e nós vamos resolver. Então, ser pontual, e aí é nesse momento que a gente acha que é um super-homem e uma super-mulher, né? Porque os pais conseguem resolver o problema magicamente. Por que magicamente? Porque a criança não vai estar acompanhando o drama da resolução. Quais são as manobras que os pais vão estar se utilizando para resolver a questão?
Agora, pais que às vezes, quando o filho é adolescente, né, ele começa a fazer essas confidências. Porque na infância tudo bem, a criança não entende efetivamente algumas coisas, né? Mas na adolescência a criança começa, o jovem, né? O adolescente, desculpa, criança, né, contradição. O adolescente começa a ter uma certa compreensão um pouco mais complexa do mundo. E ele vê no pai e na mãe uma referência, né, para algumas coisas que ele não tem ainda a experimentação objetiva, ele não vivenciou objetivamente aquilo, mas o pai e a mãe são, de certa forma, avaliadores, né, são pessoas que relatam as suas experiências, e muitos filhos e filhas contam, né, com seus pais, mãe e pai, para poder referenciar alguma coisa na adolescência. E se o pai começa a virar confidente na adolescência e falar coisa para filho e filha na adolescência, que deveria falar para um amigo e para uma amiga?
Conta, com certeza. É, compartilhar detalhes da minha vida pessoal, ficar fazendo reclamações excessivas sobre o cônjuge, por exemplo, ah, o seu pai não sei o quê, a sua mãe não sei o que lá, pode provar, provocar, sim, consequências negativas para a vida da criança. Né? Porque elas, criança ou adolescente, tá? Estou me referindo a esse grupo como um todo, em que ainda não são adultos. Porque eles têm maiores índices de ansiedade, de depressão, eles podem desenvolver distúrbios alimentares, porque o filho não pode servir a essas necessidades íntimas que os pais têm de confidenciar suas coisas. É, algumas pessoas, Gilson, têm uma grande dificuldade em ver o filho, a filha, como elementos, indivíduos, separados deles mesmos. Eles veem os filhos como meras extensões de si mesmo. E são nessas situações que esses pais podem prejudicar e até se tornar negligentes, porque não estão cuidando do estado emocional e psicológico dos seus filhos. Não estão suprindo as suas necessidades normais de infância, de adolescência, ou de brincar, ou de ter um parecer positivo, e principalmente colocar de problemas de gente grande, quem resolve e quem fala sobre isso é gente grande.
Aquela história de que...
pode falar.
Aquela história de que porque sou sua mãe, sou seu pai, você tem que me aguentar isso?
Olha, se tiver parcimônia, segurança que você está fazendo a coisa certa, a sua fala pode existir sim. Os pais responsáveis, eles têm que entender que eles estão no topo da hierarquia do sistema familiar, né? Então, um pai e uma mãe, eles podem até se queixar de um problema, até da própria relação deles, mas com outra pessoa. E não invertendo os papéis e colocando a criança nessa responsabilidade de suporte. Quantos casais que se separam e os pais acabam colocando a criança neste lugar? Até a gente fala assim que quando existe essa inversão de papéis, existe um termo na psicologia que a gente fala que é a parentalização, né? Que é uma inversão de papéis. Quando um pai ou uma mãe coloca o filho como confidente, como uma pessoa que vai me aconselhar sobre o que é correto, sobre o que não é que é correto, e principalmente nessa situação de separação, que é muito comum, quando eu começo a falar do outro, desconsiderando o outro. Então a gente tem que lembrar que o filho tem o direito de amar e de conhecer o pai e a mãe pelo pai e pela mãe, e não pelo que a mãe acha do pai ou o pai acha da mãe.
Então eu vou dar um desafio para você na semana que vem, se você topa o tema. Opa. É, porque tem aquela história, isso me deixa um pouco incomodado, né? De que pais e mães, talvez até por causa dessa cumplicidade, de ficar falando as coisas um pouco mais, né? De intimidade com os filhos. Ah, eu sou amigo, eu sou amiga dos meus filhos. Até onde pai e mãe tem que ser amigo de filho? E até onde a amizade excessiva atrapalha a autoridade necessária? Vamos conversar sobre
Ótimo.
Isso?
Vamos nos estender para desdobrar essa temática, isso. Porque eu acho bem importante a gente estar falando sobre isso sim, Gilson, porque muitos pais erram por não se ater sobre o seu papel e sua responsabilidade, né? Queiramos ou não, a criação e a educação de uma criança, ela exige que a gente conheça a nossa posição nessa relação, a fim de que a gente possa ser capaz de apoiar os filhos da melhor maneira. E muitos não sabem exatamente qual é o seu papel, porque já vem de outros núcleos, já vem de uma história de família que é disfuncional. Então, muito bom a gente falar sobre isso e vamos dar continuidade no nosso próximo encontro.
Adriana, muito obrigado por essa conversa.
Até semana que vem, Gilson. Uma boa semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, você pode entrar em contato pelo Instagram, psicoadrif. @psicoadrife. Você pode acessar o Instagram da Adriana Furlan e CBN Comportamento @cbnmaringá.com.br.